As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa noite. Há alunos do curso de gestão de empresas do IPT que deixaram de ter a possibilidade de frequentar as aulas porque o Instituto acabou com as turmas em horário pós-laboral. A situação foi denunciada à ERTS por alunos do referido curso que se inscreveram no primeiro ano e que pagaram a primeira propina e seguro escolar para poderem efetivar a matrícula, mas só depois, durante a publicação dos horários, souberam que não vai haver turma em horário pós-laboral. Os 60 a 70 alunos em causa correm assim o risco de ter de esperar um ano para fazer nova matrícula. No sentido de esclarecer o caso, a ERTS contactou o professor Francisco Carvalho, diretor da Escola de Gestão do IPT, que referiu que a instituição tudo está a fazer para resolver o caso. Francisco Carvalho esclareceu ainda que a situação resulta da necessidade do IPT proceder à otimização de recursos.
O curso de gestão de empresas, para início de conversa, é um curso que é diurno, é assim que ele está registado. E, portanto, como tal, o horário transmite exatamente isso. As aulas desenvolvem-se num período que é diurno até às 20 horas. E, precisamente, porque temos cuidado com os alunos que são trabalhadores estudantes, o horário, neste momento, do segundo e do terceiro ano, desenvolvem-se à tarde. Nós estamos num processo em que estamos a otimizar aquilo que são os nossos recursos, visando uma maior eficácia e eficiência, e neste momento posso dizer que há uma outra unidade curricular que está neste momento a ser desdobrada para poder contemplar alguma situação mais tardia em termos de horário, mas o curso de gestão de empresas não é um curso pós-laboral. Portanto, o seu registro é um curso diurno.
Os alunos em causa queixam-se, nomeadamente, de que foi permitida, digamos assim, a inscrição neste curso em concreto, puderam efetivar a matrícula e só agora depois souberam que não vai haver, de facto, essa possibilidade. Isto não foi, digamos, articulado da melhor forma?
O curso foi sempre diurno, é sempre diurno. A questão de haver um horário que extravase aquilo que é a questão diurna é uma questão que nós estamos a ponderar e que será analisada caso a caso e que, em alguns casos, vou lhe dizer já, posso adiantar que há pelo menos uma ou duas disciplinas que já estão a avançar com um segundo horário um pouco mais tardio. Mas, como disse, o horário de gestão de empresas, como sendo um curso diurno, tem que obedecer também a este preceito de ser desenvolvido num horário diurno.
Estão em risco, digamos assim, o prosseguimento de estudos ou não destes alunos, neste caso concreto?
Eu julgo que não, até porque o aluno que é trabalhador estudante tem uma série de outras vantagens que não é permitida aos alunos que são ditos de contingente ordinário, ou seja, não trabalhadores estudantes, nomeadamente épocas de exame extra que não são acessíveis a outros alunos e condições favoráveis para as aulas práticas.
O IPT está, digamos, a articular tudo isto no sentido desta situação vir a ter, digamos, alguma resolução, é isso?
Exatamente, minimizar tudo aquilo que seja este impacto. Todos os alunos são importantes, como é evidente, e portanto vamos tentar responder da melhor forma.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com idade aproximada aos 70 anos perdeu a vida nesta sexta-feira na sequência de um incêndio que deflagrou na sua habitação situada na localidade de Macieiros, freguesia de São Pedro, Conselho de Tomar. O alerta foi dado pelas 12h40. Fonte oficial dos bombeiros nabantinos adiantou à ERTS que o corpo foi encontrado já numa altura em que os operacionais procediam à extração do fumo, pelo que se desconhecem as causas que terão estado na origem desta tragédia. O alerta terá sido dado por um familiar da vítima.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Municipal de Tomar vai reunir-se na terça-feira, 13 de outubro, naquela que será a segunda ação extraordinária a ter lugar no Salão Nobre dos Espaços do Conselho entre as 16 e as 20 horas e que visa proceder à eleição indireta do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e, em simultâneo, de um Vice-Presidente. A eleição decorre através de um colégio eleitoral de autarcas, constituído pelos presidentes das câmaras municipais, presidentes das assembleias municipais, vereadores e deputados municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia da respectiva área geográfica. Os mandatos para os presidentes e vice-presidentes da CCDR serão de 4 anos e a respectiva eleição irá decorrer nos 90 dias seguintes às eleições para os órgãos das autarquias locais. Este ano, excepcionalmente, o mandato será de 5 anos para que os novos eleitos possam acompanhar as negociações dos fundos estruturais que estão a decorrer com Bruxelas. Este processo de eleição das direções da CCDR não é, no entanto, isento de críticas. Para a Coligação Democrática Unitária de Tomar, trata-se de manter adiada a regionalização e a descentralização. Para o deputado municipal Paulo Maceiros, da CDU, este processo insere-se na estratégia de impedir a criação efetiva das regiões administrativas.
O chamado processo de democratização retomado pelo atual governo, na nossa opinião, insere-se numa estratégia que, ao longo dos anos e de vários governos, tem socorrido para eludir o incumprimento do que está consagrado na Constituição da República Portuguesa, ou seja, a criação das regiões administrativas, a efetiva regionalização. Essa é uma estratégia que, na nossa opinião, tem já conhecido outros instrumentos. Como todos se recordam, foram criadas as comunidades urbanas, mais tarde as comunidades intermunicipais, que se recentram ciclicamente na tentativa de apresentar a democratização das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as CCDRs, como parte de um processo de descentralização que, de facto, se quer impedir. Uma nova expressão desta visão centralizadora continua a emergir na ideia divulgada nos últimos dias, e continua agora, não é?, sobre a intenção do Governo de instituir a figura dos secretários regionais. De facto, na prática, são comissários políticos do Governo. A pretexto de uma avaliação positiva da intervenção dos 5 secretários de Estado destacados no período da atual epidemia para articular serviços e se relacionar com diversas entidades nas 5 nudes. Sempre baseado na mesma mistificação de conceitos, apresentando a desconcentração como sinónimo de descentralização, iludindo a natureza distinta entre ambas e procurando encontrar em soluções desconcertadas um fator de redução da exigência de uma efetiva descentralização. Porque as CCDRs não são nem podem ser uma autarquia. Na prática, constituem meras estruturas da administração central. E só por má fé é que se pode pretender fazer crer que a eleição a que nós somos convidados para o dia 13 de outubro, da sua direção, vai alterar a natureza e vai conferir legitimidade democrática. Lá está, não se está a ouvir a população. Aquilo que se exige e que é necessário para o desenvolvimento regional, na perspectiva da CDU, e a eliminação das assimetrias regionais, é efetivamente a criação das regiões administrativas, cujos órgãos sejam eleitos diretamente pela população. A insistência neste processo de pomposamente designado democratização das CCDRs, que recorde-se teve início no acordo celebrado em São Bento entre o PS e o PSD, em 2018, só tem como objetivo manter adiada a chamada regionalização e, efetivamente, concretizar a tal descentralização. A posição da CDU ao trazer este assunto a esta Assembleia Municipal de Tomar é o de denunciar, efetivamente, todo este processo e dos objetivos que lhe estão associados, combatendo sem ambiguidades as ilusões e mistificações que lhe estão subjacentes e reafirmando a regionalização, tal como consagrada na Constituição da República Portuguesa, que se impõe como medida inadiável, insubstituível, em prol de todas as populações e dos territórios respectivos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito das celebrações da Peregrinação Internacional Aniversária, que assinala a última aparição de Nossa Senhora de Fátima aos Pastorinhos, a Guarda Nacional Republicana realiza uma operação de 11 a 13 de outubro, de modo a garantir a segurança e tranquilidade públicas, o controle do tráfego rodoviário e o cumprimento das normas sanitárias de acordo com as regras estabelecidas ao abrigo da declaração da situação de contingência, segundo as orientações da Direção-Geral de Saúde e considerando também as medidas adicionais do plano de contingência. Para que as celebrações decorram ao abrigo das normas em vigor e seja possível garantir um fluxo controlado de peregrinos ao santuário, a GNR informa que o acesso aos parques de estacionamento em Fátima estará fortemente condicionado à lotação máxima no interior do recinto de oração. Estão proibidas as concentrações e aglomerações de pessoas no seu exterior, nos termos também da legislação em vigor, e apela-se, por isso, à consciência dos cidadãos para a importância do cumprimento das regras e das indicações das autoridades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurado nesta sexta-feira em Alfarredo o stand da FGIL Automóveis de Abrantes. Com uma experiência de 25 anos no ramo da compra e venda de automóveis, o grupo FGIL, que está também presente em Porto Alegre e Évora, traz agora para Abrantes, para além da venda de automóveis, a prestação de serviços pós-venda e serviços de reboque e abate, entre outros. A abertura do stand de Abrantes contou também com a presença do cantor Toy. O cantor foi convidado a abrilhantar o momento da inauguração, tendo durante a tarde percorrido num palco móvel as ruas de Abrantes, cantando os seus temas mais populares, também numa promoção ao stand. Ainda antes, Toy falou à comunicação social sobre o atual momento e o impacto da pandemia no seu trabalho e carreira.
Para já é gratificante saber que há pessoas que pensam em nós, porque este ano foi um ano completamente atípico, muito menos trabalho em termos de concertos. Isto é uma forma também de nós não perdermos, digamos assim, a capacidade da continuidade de um projeto, que é o projeto de cantar. E, portanto, ficarmos em casa quase que nos tira... Isto é como jogar futebol e depois estar um ano sem jogar. É estranho, temos que treinar sempre. Isto é um bocado ir aos treinos. E, portanto, quero agradecer para já a F.Gil este stand fantástico que se lembraram em boa hora de me convidar e de me dar a oportunidade também de passar um bocadinho por essas ruas fora e a cantar para todas as pessoas. É para mim muito gratificante. E que assim corre menos riscos, as pessoas não precisam de ir para um espaço definido onde se vão juntar, e nós não queremos ajuntamentos neste momento, e portanto eu vou de porta em porta, de janela em janela, de rua em rua, e as pessoas têm a oportunidade de ouvir cantar. Epá, acho que é bom para mim e é bom para as pessoas. O acima de tudo, não deixar morrer o projeto. Nós começamos uma vida, vamos acertar uma série de coisas e não podemos chegar e tipo estar um ano sem trabalhar. Não é só a questão financeira, é acima de tudo a questão da continuidade. Até porque nada na vida se faz sem música. Ninguém, não é possível veres um filme sem música, estás a tomar banho sem música, estás a ver qualquer... A música é no fundo, é o colorido da vida. A vida sem música seria uma vida a preto e branco. Portanto, o colorido da vida é a música. E eu, como autor-compositor, tenho sempre muito trabalho. Portanto, eu neste momento vou fazer um projeto para a SIC, de uma novela nova, que vou ser diretor musical, vou fazer músicas para aquela gente toda, pôr aquela gente toda a cantar. Estou a fazer imensos projetos, tenho uma escola de futebol, eu tenho sempre imenso trabalho. Agora, o que eu mais gosto de fazer é de cantar e de estar em palco e de contactar com o público diretamente. E isso foi-me tirado este ano. E é nestes momentos que nós ainda podemos, digamos assim, salvaguardar um pouco daquilo que tem sido o nosso projeto de vida. E eu aqui fico muito contente de poder cantar para as pessoas. É o que eu mais gosto de fazer, de cantar.
Francisco Gil, o gerente da F.Gil, referiu depois que a abertura do stand de Abrantes insere-se na estratégia da empresa de consolidação do negócio, que passa pela abertura de novos espaços noutras cidades.
Surgiu aqui esta hipótese destas instalações que gostei. Primeira vez que... Portanto, que vi e que me ofereceram, quer dizer, que me apresentaram um negócio. Idealizei logo aquilo que queria fazer e passou a fazer parte desse plano de negócios que nós temos para o futuro, que passa por mais cidades a nível do país. A ideia realmente era crescer. Temos outras cidades que já estão planeadas, já está planeada a sua abertura, que é para o negócio funcionar todo ele num conjunto. Portanto, nós não nos dedicamos só ao comércio de automóvel, temos outras atividades também, e a ideia é acompanhar, portanto, estas aberturas, portanto, sempre com o comércio de automóvel à frente, e depois na retaguarda aparecerem outros negócios que já temos abertos. Na área automóvel e não só, também na construção. A gente decidiu abrir agora, já éramos para ter aberto há uma semana, e propus-me a abrir hoje, quando na realidade para ter tudo pronto, só devia abrir mesmo, era 1 de janeiro. E porquê? Porque devido à situação que vivemos, Covid, não é? Há muitas empresas que não estão a funcionar a 100%. Por exemplo, aqui vai abrir um Bosch Car Service também, portanto, à imagem do que temos também em Porto Alegre e em Évora, portanto, vai abrir o Bosch Car Service, vai abrir também uma marca de novos que não está nada ainda a 100% tratado, porque devido ao Covid que veio atrasar tudo. Portanto, eu estou pronto a trabalhar, eu quero avançar, mas não estou pendente de outros. Estou pendente da Bosch, estou pendente de outras marcas e não conseguimos tanto andar ao mesmo ritmo, ao ritmo que eu quero andar. E então temos que aguardar. Mas decidi, portanto, que o negócio vai expandir também, portanto, para outras áreas, quer dizer, para outras áreas dentro do mesmo ramo. Portanto, as oficinas vão ser duas oficinas distintas a funcionar, ou três. porque temos um projeto já de crescimento também para Abrantes. Portanto, a nível dos automóveis, vamos-nos manter também nos usados e virão uma marca, provavelmente até serão duas marcas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Durante o mês de outubro, em todo o território nacional, a Guarda Nacional Republicana, no âmbito do policiamento comunitário, realiza mais uma edição da Operação Census Sénior, que visa identificar a população idosa que vive sozinha ou isolada através da atualização dos registros das edições anteriores. Os militares da GNR irão realizar um conjunto de ações de sensibilização junto das pessoas idosas em situação vulnerável, privilegiando também os contactos com quem vive sozinho e ou isolado, através de contactos pessoais, para que este público-alvo adote comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla, furto e ainda para prevenir comportamentos de risco associados ao consumo de álcool, bem como para a adoção de medidas preventivas de propagação da pandemia Covid-19. No decorrer da operação, os militares farão ainda a divulgação dos programas Apoio 65, Idosos em Segurança e Residência Segura, programas que permitem recolher os elementos necessários para a elaboração de um mapa com a localização georreferenciada de todas as residências aderentes ao projeto. Esta identificação geográfica torna assim mais eficaz as ações de patrulhamento e a vigilância dos militares da GNR, traduzindo-se numa resposta policial mais célere.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Ali no Expresso, uma entrevista a um virologista que diz que 99,9% das pessoas usam incorretamente a máscara, porque mal lhe tocam com as mãos, ela fica inutilizada. E eu que já desconfiava que não seria fácil transformar a vida normal em ambientes esterilizados, tipo salas de operações cirúrgicas, fiquei esclarecido. Estamos tramados. O Covid ataca como pode e nós temos de nos habituar a conviver com mais uma doença. Pena tenho eu dos velhotes que estão nos lares e que se queixam: não morremos de Covid, mas vamos morrer de tristeza. Bom, mas com este entretenimento covidiano, nem reparámos, por exemplo, que a praga dos incêndios este ano não foi tão devastadora como em anos anteriores. Continuou a haver intencionalidade de os provocar, mas houve mais capacidade de os combater. Esta intencionalidade de incendiar, que permite a criação de terra queimada em zonas de acesso difícil e desertificadas de população, precisa de um timing adequado. Quer dizer, os pinhais e os eucaliptais têm de estar crescidos que cheguem para que melhor se propague o fogo, mas não podem estar tão crescidos que tenham permitido o seu abate para comercialização antes do fogo ser posto. Mas em ambos os casos, o terreno fica nu, o que permitiria a instalação de placas fotovoltaicas, vulgo painéis solares, que produzem eletricidade à custa do sol e por isso a chamam limpa, embora a vegetação seja o seu principal adversário porque faz sombra. Curioso como uma solução energética que se gaba de descarbonizar, ou melhor, de não contribuir para o excesso de dióxido de carbono, aniquila a fábrica capaz de o transformar em oxigênio. Sem plantas, não há fotossíntese. Mas esta técnica de queimar terra para a terra ficar nua precisa de tempo, ao menos para desmoralizar. E começa a ser perigoso. Os mandantes podem muito bem vir a ser descobertos. Quem quiser instalar fotovoltaicas no território onde há ou havia floresta vai ter de ser paciente. E eis que está à volta, atacando terrenos incultivados, como é o caso dos 775 hectares da Quinta da Torre Bela, em Aveiras de Cima. 775 hectares de solo agrícola de primeira, onde vão ser instaladas 650 mil fotovoltaicas, vulgo painéis solares. 650 mil. Acresce que alguma infertilidade do solo tem de provocar, para não deixarem crescer as inevitáveis ervas, arbustos e etc., vegetação que tem a mania de fazer sombra. Ecologistas, hein? Ao menos que não nos comam as papas em cima da cabeça.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.